Boa noite a todos. Solicito o secretário, vereador geral Gonçalves Mendanha, que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco, presente. Arnaldo Pereira dos Santos,
presente.
Átila Dias de Moraes,
presente.
Denilson Francisco Braga, Edson Gonçalves Júnior,
presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha, presente. José Maria Gonçalves dos Santos,
presente.
Leandro Silva Marques,
presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes,
presente.
Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz Oliveira, Rodrigo Campos Chagas e Rosilendo Carmo Cardoso,
presente.
Invocando o nome de Deus, a cara aberta a base da reunião de hoje. Solicito o secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 22/5/2017. Aos 22 dias do mês de maio do ano de 2017, às 19h30, foi realizada a 14ª reunião ordinária na Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da primeira sessão legislativa. Ausente, o vereador Átila Dias de Moraes. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidos indicações número 298/301/2017 e requerimentos de número 85/92/2017, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Geraldo Gonçalves Mendanha, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Ricardo Luiz de Oliveira. Projeto de lei número 07/2017, denomina ruas e avenidas do loteamento Recreio dos Bandeirantes, bairro Meu Sítio, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 08/2017, denomina ruas do loteamento Novo Itabirito 2, bairro Novo Itabirito, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 15/2017, que declara de utilidade pública a associação responsável em coleta seletiva de Itabirito Arcos, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Projeto de lei número 21/2017, que dispõe sobre as diretrizes para instituição do programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos e da outras providências de autoria do vereador. Projeto de lei 21, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de lei número 22/2017, que autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para implantação de ecopontos no município de Itabirito, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Projeto de lei número 23/2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 24/2017, que dispõe sobre a concessão de bolsa de estudo no exercício do ano de 2017 para os alunos matriculados na rede privada de ensino, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 25/2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de essencial interesse público nos termos do inciso 9º e do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 26/2017, que institui adicional por função destinada aos servidores municipais em razão de nomeação como membros de comissão. De seleção ou comissão de monitoramento de avaliação que se trata de avaliação e de que trata a lei número 13.019/2014 e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 27/2017, que altera a redação da lei municipal número 2056 de 23 de abril de 1998. Alterado pelas leis municipais número 2313, de 5 de novembro de 2003, e número 2989, de 3 de abril de 2014, de autoria do Executivo. Projeto de lei número 28/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção do pagamento de tarifa e serviço de transporte coletivo intramunicipal ao trabalhador desempregado que estiver sobre a assistência do benefício de seguro-desemprego e da outras providências de autoria do vereador René Américo da Silva. Projeto de lei número 29/2017, que denomina a rua Eugênio Rodrigues do Carmo, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, e projeto de lei número 30/2017, que denomina a rua Moacir Pedrosa de Oliveira, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. No item de palavra livre, falaram os vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, que se absteve, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, René Américo da Silva, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Rosilene do Carmo Cardoso e Ricardo Luiz de Oliveira. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 07-08-1524-2017 foram aprovados em redação final. O projeto de lei número 21 e 23/2017 receberam pedido de vista do vereador Rosilene do Carmo Cardoso. O projeto de lei número 22 foi aprovado em primeira discussão. Os projetos de número 25, 26, 27 e 28 foram aprovados os pareceres e concedido vista ao vereador Leandro Silva Marques. O projeto de lei número 29 e 30 foram aprovados seus pareceres e respectivos projetos em primeira discussão. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, invocando o nome de Deus. E, para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 29 de maio de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário fazer a leitura das correspondências expedida e recebida.
Correspondências expedidas. Ofício de número 110/2017, ao prefeito, encaminha cópia das indicações número 298 a 301/2017. Requerimentos número 87, 88 e 92/2017. Ofício 111/2017, encaminha cópia de requerimentos número 88/2017. Ofício número 112/2017, encaminha votos de pesar pelo falecimento da senhora Joana Borda Gouveia. Ofício número 113/2017, solicita patrulhamento rural na comunidade do Bota, em toda extensão da rua Gentil Peixoto do Carmo, Laticínios Novato, até a boca do túnel. Ofício número 114/2017, cumprimento o senhor Geraldo Magno pelo serviço prestado à cidade através da rádio. Ofício 115/2017, cumprimentos ao padre Miguel Fiorilo pelos brilhantes serviços prestados à comunidade de Britense frente às obras da paróquia da Boa Viagem. Ofício 116/2017, cumprimento ao proprietário da mercearia Paropeba, Rony Almeida, pela sua participação no programa Encontro com Fátima Bernardes. Ofício número 118/2017, solicita retornar o patrulhamento e blitz preventiva na área central e nos bairros da cidade. Ofício 120/2017, ao secretário de Trânsito, Atidório Pereira Senem, encaminha cópia dos ofícios 118 e 119/2017 para retornar patrulhamento e blitz na cidade. Ofício 121/2017, encaminha ao prefeito cópias do autógrafo de lei de número 07-08-15 e 24/2017. Correspondências recebidas. Ofício 140/2017, encaminha resposta às indicações e requerimentos enviados através do ofício 089/2017, de 25 de abril de 2017. Ofício de número 134/2017, encaminha respostas às indicações e requerimentos enviados através do ofício 070/2017, de 12 de abril de 2017. Ofício número 139/2017, encaminha respostas, indicações e requerimentos enviados através do ofício número 079/2017, de 18 de abril de 2017. Senhor presidente, essas são as correspondências recebida e expedida.
Peço que seja apresentada e lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários. Indicações, requerimentos, moções, projetos e emendas.
Senhor presidente, vou estar lendo agora as indicações do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte. Senhor presidente, indico a vossa excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria de Obra e Urbanismo, verificar a possibilidade de realizar uma ação de paisagismo e limpeza periódica ao longo da Avenida Tiradentes, no bairro Novo Tabirito. Justificativa: este é uma importante ação de melhoria para a qualidade de vida e de urbanização para os moradores do bairro. Senhor presidente, indico a vossa excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, verificar a possibilidade de colocar em pleno funcionamento as câmeras de segurança olho vivo instaladas na cidade e ampliar para os bairros com maior incidência de roubos e assalto. Justificativo: essa solicitação tem como objetivo melhorar a segurança dos bairros e inibir assaltos e roubos. Senhor presidente, indico a vossa excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, verificar urgentemente a situação da casa do adolescente referente aos graves danos causados pelas águas da chuva que vêm dos bairros situados acima da sede e são despejadas pela MG 030. Justificativa: segundo a entidade, caso uma obra de contenção não seja realizada através dos próximos períodos chuvosos, a MG 030 corre sério risco de cair dentro do terreno da casa do adolescente. Senhor presidente, digo a vossa excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria de Obras e Urbanismo, verificar a possibilidade de alterar a iluminação do bairro Novo Tabirito para lâmpadas de vapor de sódio. Justificativo: esta é uma importante ação de melhoria da segurança para os moradores do bairro. Senhor presidente, indico a vossa excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do executivo, juntamente com a Secretaria de Obras e Urbanismo, verificar a possibilidade de instalar iluminação na rua Laranjeiras, no bairro Dona Luizinha. Justificativo: esta é uma solicitação dos moradores da localidade. Sala de reuniões, em 29 de maio de 2017, estas foram as indicações do senhor vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Indicações agora da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, indico a vossa excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao senhor prefeito municipal providenciar com urgência a construção de escadaria de acesso do estacionamento da UPA na parte baixa até a entrada da mesma. Senhor presidente, indico a vossa excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar com urgência o asfaltamento do estacionamento dos usuários da UPA. Quando chove, forma uma lama que dificulta o acesso ao prédio. Sala de reuniões, 29 de maio de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, indico a vossa excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar, através da Secretaria de Obras, a reconstrução do bueiro da travessa Claudionor Brás, no bairro Santa Rita. Justificativa: o referido encontra-se quebrado, colocando em risco pedestre e veículos, conforme foto em anexo. Sala de reuniões, 29 de maio de 2017, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, indico a vossa excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a instalação de uma lixeira de maior porte na rua Hortência, próximo número 427, ao lado do ponto de ônibus do bairro Gutierrez. Justificativa: tal indicação visa melhorar a limpeza e higiene da rua citada, Segundo moradores, a lixeira instalada não comporta a quantidade de lixo julgado, ocasionando o acúmulo destes em locais indevidos, o que propicia o mau cheiro, bem como a ação dos cães que espalham o lixo pela rua. Sala de reuniões, 29 de maio de 2017, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie, por meio da secretaria competente, criação de um estacionamento para motos na rua Emílio Kits, próximo ao número 186. Justificativa: não existe estacionamento para moto nessas proximidades. Sala de reuniões, 29 de maio de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar limpeza e retirada de entulhos no bairro São Geraldo. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Sala de reuniões, 29 de maio de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência, na forma regimental, que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar a manutenção, patrolamento e colocação de minério nas estradas que corta a região da Curuí, Catana, Preguiçoso, Serra da Jaguara, Bom Sucesso e Rua do Beco, conforme protocolo 005565/2017, em anexo. Trata-se de um pedido dos moradores do referido distrito. Sala de reuniões, em 29 de maio de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, essas foram as indicações, agora vou passar para os requerimentos. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, em caráter de urgência, a prestação de conta com o saldo atualizado e toda a movimentação financeira do Fundo da Previdência Municipal, conforme Lei nº 2625, de 16 de outubro de 2007. Justificativa: a informação requerida irá nortear a legalidade do PL 26/2017 e o voto dos vereadores. Sala de reuniões, 29 de maio de 2017. Esses três requerimentos que eu vou estar lendo agora aqui, todos três vão estar assinados pelos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeiro a Vossa Excelência, na forma regimental, em caráter de urgência, a relação de todos os servidores do Executivo e Legislativos inativos, que recebem os proventos de aposentadoria, pensão ou complementação de benefícios custeados pelo município, de acordo com as leis 732/69, 856/74, 1867/94, 1922/95, 2056/98, 2111/99, 2214/2001, 2313/2003, 2625/2007, 2989/2014. Justificativa: a informação requerida irá nortear a legalidade do projeto PL 26/2017 e os votos dos vereadores. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência, na forma regimental, a apresentação do impacto financeiro anual para 2017 de todos os benefícios pagos aos servidores inativos, aposentados, pensionista ou complementação de benefício do Executivo e do Legislativo para o exercício de 2017, de acordo com as leis 732/69, 856/74, 1867/94, 1922/95, 2056/98, 2111/99, 2214/2001, 2313/2003, 2625/2007, 2989/2014. Justificativa. A informação requerida irá nortear a legalidade do projeto PL 26/2017 e o voto dos vereadores. Sala de reuniões, 25 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito enviar a esta casa legislativa cópia de documentação referente às leis que demarcam o município de Itabirito, juntamente com as leis complementares. O referido requerimento é necessário para que possa reavaliar os limites do município de Itabirito. Sala de reuniões, 29 de maio de 2017, vereador René Américo da Silva. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, plano de trabalho referente ao termo do fomento número 002/2017, realizado entre o município de Itabirito e a Associação Itabiritense Amor Exigente, para como a relação de todos os profissionais, função, cargo, carga horária e remuneração. Sem mais, ao momento, atenciosamente, sala de reuniões, 29 de maio de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Está passando agora os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao prefeito municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, a disponibilização de uma cópia do decreto municipal número 9874, de 28 de janeiro de 2013, que regulamenta o transporte escolar no município de Itabirito e dá outras providências. Senhor presidente, requeiro de vossa excelência nos termos regimentais que seja solicitado ao prefeito municipal, através da secretaria competente, a disponibilização de cópias de contratos vigentes referente à prestação de serviço do transporte escolar municipal e do transporte escolar intermunicipal. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício para o presidente da Câmara, a Casa de Adolescente, senhora doutora Maria Dalva, pelos brilhantes feitos ao serviço prestado à comunidade itabiritense, sobretudo através da Casa do Adolescente, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem como missão promover a saúde integral da criança, do adolescente e jovem, por meio dos programas, projetos e ações nas áreas da saúde, meio ambiente, socioeducativa, culturais, esportiva, lazer e geração de renda, possibilitando a maior conhecimento e acesso aos seus direitos fundamentais na qualidade de menor e cidadão. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos regimentais que seja enviado um ofício para o senhor Denis Donato, gerente de programas de projetos da ADESITA, Agência de Desenvolvimento Econômico e Social de Itabirito, parabenizando-o pelo ilustríssimo trabalho que vem prestando a busca pela contribuição do fortalecimento e desenvolvimento econômico, social e cultural de Itabirito. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja solicitado ao chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, um parecer técnico sobre a real situação da instalação das 36 empresas no município de Itabirito, caso de ampla divulgação na imprensa local, conforme em anexo, respondendo aos seguintes pontos. Além das empresas divulgadas, Becker, Krug Beer, Isaac, Outback, Metso e H2O, especialidades químicas, que são as empresas que completam a lista. De acordo com uma matéria vinculada no dia 15 de dezembro de 2015, no jornal O Liberal, 36 empresas assinaram um protocolo de intenção no dia 30 de novembro de 2015, onde 26 se instalariam no loteamento industrial da BR-040, 10 no Mazagão e uma na sede municipal. Como está o andamento das instalações? O que falta para essas empresas começarem a operar? Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja autorizado a realização de uma audiência pública no plenário da Casa Legislativa, que irá tratar sobre os programas e políticas públicas de prevenção e o combate do uso do crack e outras drogas no município de Itabirito. A mesma terá como convidado o deputado estadual Antônio Jorge, que faz parte da Comissão de Saúde, Constituição e Justiça e é presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Álcool e Outras Drogas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ALMG. A audiência pretende reunir vários profissionais, gestores e servidores públicos da saúde e assistência e a sociedade em geral para debaterem e opinarem sobre o tema. Justificativa. Antônio Jorge é médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, com residência médica em psiquiatria pelo Instituto Raul Soares de Belo Horizonte e especialização em gestão de sistema de saúde pela Fiocruz, servidor público com quase 30 anos de carreira, foi coordenador regional e municipal da saúde mental, consultor do Ministério de Saúde, assessor da Secretaria do Estado da Saúde e Conselho Nacional de Secretaria do Estado de Saúde, CONAS. Ele tem uma vasta experiência como gestor na área da saúde pública, enquanto secretário municipal de saúde de Juiz de Fora, subsecretário de Políticas de Ação de Saúde, secretário adjunto da Saúde de Minas Gerais e o de secretário de Estado da Saúde de Minas Gerais. Sala de reuniões, 29 de maio de 2017. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Agora eu vou estar passando para os projetos de leis em pauta da matéria do dia. Projetos de lei número 21/2017. Dispõe sobre diretrizes para a instituição do programa de coleta seletiva contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos e da outras providências, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão. Projeto de lei número 23/2017. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária de 2018 e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei 25/2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 26/2017, institucional por função destinado aos servidores municipais em razão da nomeação como membros da comissão de seleção ou comissão de monitoramento de avaliação, que se trata a lei número 13.019 de 2014 e da outras providências, de autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 27. Projeto de lei número 28/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção do pagamento de tarifas e serviços de transporte coletivo intramunicipal ao trabalhador desempregado que estiver sob a assistência do benefício do seguro-desemprego e da outras providências. De autoria do vereador René Américo, em primeira discussão. Projeto de lei número 22/2017. Autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para implantação de ecopontos no município de Itabirito. De autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em segunda discussão. Projeto de lei número 29/2017, denomina a rua Eugênio Rodrigues do Carmo, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em segunda discussão. Projeto de lei número 30/2017, denomina a rua Moacir Pedrosa de Oliveira, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em segunda discussão. Mensagem modificativa ao PL 27/2017. Altera a redação da Lei Municipal 2056, de 23 de abril de 1998, alteradas pelas Leis Municipais número 2313, de 5 de novembro de 2003, e números 2989, de 3 de abril de 2014, de autoria do Executivo, matéria nova. Projeto de lei número 31/2017, altera a redação da Lei Municipal 3019, de 18 de julho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso das unidades habitacional do conjunto habitacional Morada Viva e estabelece critérios para outorga futuro de escrituras definitiva de doação e da outras providências, de autoria do Executivo, matéria nova também, senhor presidente. Senhor presidente, essa foram a matéria do dia e ficou uma correspondência aqui, que acabou de passar aqui, da segunda conferência de mulheres. Aos senhores vereadores, viemos por meio dessa convidá-los para a nossa segunda conferência de mulheres realizar-se nos dias 9, 10 e 11 de junho, a partir das 19 horas, a presença dos senhores muito nos honrará, contamos com vocês. Rua Vila Rica, 262, bairro Novo Itabirito, Itabirito, Minas Gerais. Senhor presidente, essa é a matéria do dia.
Vamos agora para a segunda parte dos trabalhos. Solicito o vereador Geraldo Gonçalves Mendanha verificar o livro de palavra livres e oradores inscritos.
Senhor presidente, assim, pela ordem, vereador Geraldo, vereador Arnaldo, vereadora Rose, vereador Ricardo, vereador Max, vereador Renê e vereador Rocha.
Vamos ver a tribuna, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, me abstém.
Então vamos passar a palavra para o vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, demais vereadores, eu também vou me abster, porque eu gostaria de conversar aqui sobre o projeto de lei 27. Como ele está saindo de pauta, que ele recebe essa mensagem aditiva do Executivo, então, no momento oportuno, eu quero discutir sobre ele. Muito então, obrigado, abstém.
Vamos ouvir a tribuna, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Senhor presidente, eu quero ser muito rápida, então eu queria pedir a permissão para falar de onde eu estou.
Concedido.
Só porque eu falei que eu ia falar do Cabral toda semana, e eu queria até agradecer, porque parece que estão mexendo lá no Cabral, e eu tinha até que agradecer a boa vontade do Davi, que Davi está mexendo lá. Então fica aqui os meus agradecimentos, e eu volto a falar do Cabral de novo, mas parece que o serviço está ficando bom. por hoje é só, que eu também quero discutir esse mesmo projeto que o Arnaldo, e a gente vai deixar para discutir junto numa ocasião própria, né, Arnaldo? Senhor presidente, muito obrigado, boa noite.
Boa noite. Vamos ao vereador, vereador Ricardo.
Peço para falar do meu local. Senhor presidente, é breve também, né? Eu venho com duas pequenas demandas que recebi até agora há pouco, próximo à Câmara aqui. Uma é a situação do CAT, que hoje foi passado para a Prefeitura. E nós temos uma estrutura muito boa, né? Uma piscina, temos quadra, temos, né? Onde a gente poderia estar incentivando nossos jovens, a nossa população a estar participando, né? De algumas modalidades esportivas aí. Então fica aqui o... solicitando aqui ao secretário de esportes, né, que ele faça uma avaliação quanto à questão do CAT aí, se dá para a gente estar implantando alguma coisa aí na questão esportiva. E também, hoje eu passei ali de frente ao Parque Ecológico, achei até engraçado, porque estavam retirando as mudas de beijo, que estavam todas floridas, e replantando novas mudas, né? Aí a gente fica na dúvida, né? A gente está solicitando aqui a questão da câmera, que o pessoal lá não tem segurança lá dentro, e fica essa questão das mudas aí, né? Eu vou até solicitar o valor dessas mudas, porque é muito, muito replantio, e ver onde que estão essas mudas ainda com qualidade, com floração, estão sendo retiradas. Não sei se estão sendo colocadas em outros locais, né, do município. Aí eu vou estar solicitando também. Uma outra situação aqui, eu falei que seria breve, mas já está prolongando um pouquinho, é a questão da situação das ambulâncias, né? Eu vou dar uma acompanhada mais de perto, porque tive, novamente, várias reclamações. E a questão dos carros da guarda, né? Eu até solicitei aqui anteriormente, uma patrulha nas escolas. A gente vê em algumas escolas, mas não com tanta efetividade. Alguns pontos ficam ali vagos. E temos algumas escolas estaduais também, né, que são do município, que estão locadas no município, que eu acho que essa tinha que ser uma avaliação dessa patrulha, da Guarda Municipal, né, um acompanhamento e um projeto para estar fazendo esse acompanhamento nas escolas do município. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradecendo as palavras do vereador Ricardo, vamos ver o tribuno do vereador Max.
Boa noite a todos. Cumprimento aqui o senhor presidente, José Maria, vice-presidente Rodrigo Campos Chagas, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, público presente, os internautas, né, que nos ouvem pela Rádio Câmara, colegas assessores, imprensa, se estiver presente. Bem, senhor presidente, o primeiro assunto que trago, até aproveitando uma reportagem que eu acabei de ver agora pelo site Minuto Mais, me parece que a reportagem foi do jornalista Romeu Arcanjo, e me chamou bastante atenção, a gente que vem sempre muito atento a essa questão do emprego e renda, e ela fala sobre o início, provavelmente, das obras de recuperação sobre aquele rompimento da barragem de Mariana. Me chamou bastante atenção a questão que há uma expectativa de uma geração de 12.700 novos postos de trabalho. E um investimento de 4,6 bilhões serão movimentados. Não será só na nossa região, mas vai partir aqui de Mariana até ali para a bacia do Rio Doce, né? Então chega até próximo a Espírito Santo. Mas por que me chamou a atenção? Nesse momento de desemprego do país, eu penso ser muito interessante aprofundarmos essa informação, entendemos quais são as verdadeiras necessidades aí de mão de obra, porque, segundo a reportagem, vai contemplar a mão de obra da região nossa, vai contemplar potenciais fornecedores, ou seja, a micro e pequena empresa. Então, é uma grande oportunidade, para também oferecermos a questão do emprego e renda e do desenvolvimento local para Itabirito. Evidentemente que a gente sabe que a prioridade, até por questão de justiça, será a Mariana, mas temos aí tentar entender, quem sabe, indo até Mariana. Parece que a fundação que está responsável por essas obras é a Fundação Renova. Então, eu já anuncio aqui, senhor presidente, que eu vou procurar maiores informações para, quem sabe, efetivarmos uma parceria aqui com Itabirito. Nós temos as instituições aí de qualificação profissional, nós temos o Sino Itabirito, nós temos vários excelentes fornecedores aqui, empresários da cidade, que estão precisando alavancar, aumentar a sua demanda de serviço e, consequentemente, vai gerar uma grande oportunidade de desenvolvimento local. Então, uma boa notícia, eu penso que nós temos que aprofundar nessa notícia e trazer essa vantagem para Itabirito, nesse momento tão desafiador. A outra notícia é sobre uma reunião que participei na AMIG, a AMIG é a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, na última terça-feira, e lá foram abordados alguns temas que eu quero relatar aqui na reunião de hoje. Primeiro, sobre o marco regulatório tão aguardado, que é o aumento dos royalties das minerações, das cidades mineradoras, o aumento dos royalties das empresas mineradoras, que nós chamamos da CEFEM. Então, foi a reunião para ver como vai ser o andamento agora desse marco regulatório, que estava prestes a entrar na Câmara, mas com esse desarranjo de Brasília, está colocando aí uma breve paralisação. O próprio ministro de Minas e Energia, que é o Fernando Coelho, é partidário, é meu partidário, o partido saiu da base do governo, então a gente não sabe se ele continuará ou não. Então foram estabelecidas novas estratégias aí para mobilizar a questão do marco regulatório. O que tem a ver com a gente? Nada mais, nada menos para Itabirito. Se passar o aumento da CEFEM, o aumento dos royalties, há um acréscimo por baixo de cerca de 10 milhões no orçamento municipal. Então, são 10 milhões para ser revertido em serviços para a nossa população. Então, nós temos que acompanhar, eu tenho acompanhado de perto toda essa mobilização. E, a partir de agora, uma estratégia que foi estabelecida é fazer as reuniões da AMIG de forma itinerante. Então, a próxima será em Mariana e, logo na sequência, será em Itabirito. A gente já deixa aqui mobilizado todos os colegas vereadores, a vereadora, para participar, engajar aí nesse movimento de aumento da CEFEM, ou seja, uma compensação financeira mais justa para os municípios mineradores. Ainda nessa reunião, foi comentado a questão da dívida da Vale, foi um outro assunto da pauta. Muita gente acha que a Vale já pagou essa dívida, existe uma dívida já julgada pela Justiça, a Vale pagou uma parte, mas existe uma outra grande parte que, no geral, está chegando quase R$1 bilhão. E uma outra grande parte virá para os municípios mineradores e para Itabirito. E, por fim, foi também debatida a questão da fiscalização sobre o DNPM, que é o Departamento Nacional Departamento Nacional de Fiscalização Mineral, que faz a fiscalização da CEFEM. Por incrível que pareça, senhor presidente, nós temos em Minas Gerais, sabe quantos fiscais para fiscalizar todas as mineradoras? Nós temos 4 fiscais. É até incoerente um departamento que gera para Minas Gerais quase 900 milhões de arrecadação por ano, tem 4 fiscais para fazer a fiscalização junto às empresas mineradoras. E ali surgiu uma importante solução, que é os municípios, como Itabirito, ceder fiscais para atuar junto aos fiscais do DNPM, que tem a legalidade, nas mineradoras. Isso vai fazer uma grande diferença, ninguém quer cobrar nada mais, que a gente sabe também a importância das empresas mineradoras para os municípios, mas nós queremos um imposto justo. Então, é uma outra ação muito importante que eu trago aqui. E, por fim, dentro dessa reunião da AMIG, eu fiquei muito honrado e tive a oportunidade de passar para o presidente da AMIG, que é o prefeito de Nova Lima, ex-deputado federal, Vitor Penido, a lei de minha autoria, que é a lei 3104, que nós aprovamos aqui em 2015, que fala da obrigatoriedade das empresas mineradoras informar o tempo de vida útil de exploração e explotação das minas de ferro ou das minas no município. Essa lei vem trabalhar principalmente a diversificação econômica dos municípios mineradores. E chegando um tempo hábil ao término, por exemplo, faltando 5, 10 anos, as empresas têm que apresentar, junto com a prefeitura, um plano para substituição da atividade mineradora. Hoje, Itabirito representa a mineração, representa 80% da arrecadação do município. Uma eventual paralisação, um desastre total para Itabirito. Parece que há muito tempo, mas aqui a previsão são de 20 anos de mineração. Então, nós já temos que agora, urgentemente, preparar essa diversificação econômica. E, nesse sentido, eu apresentei, tive a oportunidade de levar ao Vitor Penido, e a ideia é difundir essa lei, que foi aprovada aqui na Câmara de Itabirito, para todos os municípios mineradores. Nesse sentido, justamente, de trabalhar a diversificação econômica. O primeiro município após Itabirito que implantou a lei é Nova Lima. Inclusive, é o município do presidente da AMIG. Já foi aprovado o projeto de lei Nova Lima e vai agora para a sanção do prefeito de lá, que é o Vitor Penido. Então, me deixou muito honrado desse interesse dos municípios entender essa lei e difundir e implantar essa lei nos outros municípios. E a origem da lei veio aqui de Itabirito. Então, foi um momento interessante e o objetivo de trazer essas informações aqui era para também mobilizar todos os colegas vereadores, a vereadora, para participar dessas ações que vai refletir, consequentemente, aqui no nosso município, numa melhor arrecadação e numa melhor condição de serviço para a nossa população. Dando sequência aqui nesse tema desenvolvimento econômico, confesso aqui, viu, senhor presidente, que fiquei até surpreso com a resposta aqui, aí eu entro no assunto da MG30 pelo DR, e vou até pedir licença aqui para ler, ele responde, aquele requerimento nós pedimos para levar junto ao Estado, mas entendendo como está a situação da MG30. Né? Nós fizemos aqui um requerimento solicitando que enviasse um ofício ao Estado e ao DR para entender aqui a situação da MG30, que é um vetor muito importante ali entre Riacima e Itabirito, principalmente para o desenvolvimento econômico, já que tem a vista ali de um loteamento empresarial que poderá abrigar várias empresas. E a resposta foi o seguinte: senhor presidente, em resposta ao documento supramencionado referente à situação da pavimentação da rodovia MG30, trecho Riacima e Itabirito, informamos que a obra está contratada, mas não há previsão de início. O que me surpreendeu é manter que a obra está contratada. Se a obra está contratada, eu acho que cabe, quem sabe até irmos lá, entender o que está faltando, se é dinheiro, se tem uma previsão. O que a gente não pode aceitar se não há previsão de início. Se já há contratação, eu acho que já é um grande passo para nós irmos lá e buscar efetivamente o que falta, um cronograma de execução. Eu achava que ele falou, olha, que ia contar toda aquela história. Foi contratada, mas perdeu o objeto, agora não tem mais, tem que fazer tudo outra vez. Aqui ele afirma que ela está contratada. É um engenheiro aqui de Janeiro da Silva, é o diretor-geral de Janeiro da Silva, o diretor-geral do DR. Então, uma notícia que eu até achei positiva, porque pode nos dar agora uma sequência de cobrar já a execução da obra, já que está contratada, e vai ser muito importante aqui para Itabirito, para Riacima também, mas para nós de Itabirito.
Só um segundo. Qual que é a fonte dessa informação, por favor, do comunicado que você recebeu?
É o DR, Departamento de Edificações de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, oficializado aqui pelo diretor-geral.
Datado de hoje? Não?
28 de abril de 2017.
Mas ele não dá mais detalhes, quem que é a construtora?
Não, por isso que agora, né, eu acho que a gente tem que procurar esse detalhamento, o que falta para iniciá-la, né, já que já está contratado, e aí que foi a surpresa da notícia, né, porque eu achei que estaria naquele processo, que houve uma contratação, mas se perdeu-se o processo e tinha que fazer uma nova licitação, não, aqui está falando que já está contratado. Mas, então, não deixa de ser uma boa notícia. Perfeitamente.
Rapidinho. Eu tenho uma carta do deputado João Vitor Xavier, ela está comigo, de 2015, e também com uma resposta do Departamento do Estado, não é o DR, não, é o diretor do Estado, secretário de Estado de Transportes, com a mesma resposta. Se a gente montar essa equipe para estar indo lá, a gente pode anexar essa documentação e tá avaliando a situação mesmo, que a resposta é praticamente a mesma.
Entrando agora no detalhamento, né? Se é viável mesmo, como é que vai ser, né? Qual que é a sequência disso aí. Perfeitamente, Ricardo. Senhor presidente, outro assunto aqui, e aí já está acabando já um pouco o nosso tempo, a gente está no término, mas eu não poderia deixar de aqui de citar a expedição Rio das Velhas, Te Quero Vivo, como iniciou hoje, muito bacana essa mobilização. Começou aqui em São Bartolomeu, passando por Itabirito. Amanhã tem um outro evento em Itabirito, já chegou em Acuruí. Amanhã estará aqui em Itabirito com uma mobilização aqui no Parque Ecológico. É importantíssimo essa mobilização e, dica-se de passagem, com a rede de monitoramento que é conduzida aí pelo secretário do Meio Ambiente Generoso, com tantos voluntários participando, tem dado um resultado muito, muito significativo a limpeza aqui do Rio Itabirito. Ainda mais nós temos a estação de tratamento, o outro chegando aí a quase 60% de tratamento. Então, é um evento que vale a pena a gente participar, mobilizar, que o que nós queremos é esse maior patrimônio, um dos maiores patrimônios de Itabirito, realmente limpo, despoluído, para que possamos usar da melhor forma possível. E, por fim, aqui, senhor presidente, eu quero parabenizar aqui os conselheiros eleitos pelo voto direto do Conselho da Cultura, do qual eu também faço parte, e da mesma forma também os ganhadores nesse evento aí da aviação gastronômica, um evento que vem a cada ano se consolidando mais, movimentando os bares e restaurantes da nossa cidade. E nós tivemos a saideira na Praça da Estação. Eu também aproveito para cumprimentar a todos os vencedores dessa edição da aviação gastronômica. Senhor presidente, por hoje é só, uma boa noite, muito obrigado.
Agradecendo as palavras do vereador Marcos, vamos ver o tribuno do vereador René Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que estão ouvindo o link da Câmara e os internautas que estão acompanhando a transmissão ao vivo pelo Facebook. Senhor presidente, eu vou dar continuidade aqui no assunto no qual o Max abordou. Eu também estive hoje em Acuruí, juntamente com o secretário de Meio Ambiente, que é o Generoso, e a gente começa a acompanhar alguns tipos de ações feito essa, né? Confesso que eu já tinha ouvido falar que o projeto, ele há um tempo atrás, e eles tinham traçado metas, e em conversa lá eu tinha questionado ao diretor do projeto, que acho que tinha uma meta, que até 2010 Itabirito teria o rio limpo. E quando foi anunciado naquela ocasião pelo doutor Gilbertinho, acho que era vereador da casa e depois foi vice-prefeito, uma coisa parecida, Aí eles me indagaram dizendo que não era o município que tinha essa meta, era o projeto que tinha. Então, nós fomos tecendo mais comentários, e aí eles fizeram uma apresentação até muito bacana lá para as crianças da escola. É muito interessante que a gente vai adentrando dentro do projeto e vai vendo o que acontece. E eu fiquei surpreso de saber, Marcos, só para te corrigir um negócio, que nós temos 70% do esgoto tratado. E a meta acho que é até 75%, depois que acabar de refazer as dutoras que foram arrastadas pela enchente, né? E a única cidade a qual o Rio das Velhas passa, né? Nós somos a bacia dele, é a única cidade que tem o esgoto com 70%, a única que tem a ET, para dizer bem claro. E aqui a gente ficou muito satisfeito em ver que agora a gente tem que, não pode, né, deixar partido de lado e deixar lado político de lado, e parabenizar todos os prefeitos que passaram, que é sinal que cumprimentou, que cumpriu aquela meta que foi passada. E até mesmo aonde o diretor falava que de 10 anos para cá teve uma melhora assim bacana no nosso rio, ao longo que vieram percorrendo não só o pedágio de Itabirito, mas de onde eles começaram a expedição. Mas nós temos que tentar mais ainda para não deixar acontecer o que está acontecendo, e acidentes, né, ambientais, igual aconteceu com a Vale, e outras coisas mais que estão acontecendo. Dando seguimento que a gente tem, estava falando, diante esse... Está doído aqui, hoje está todo mundo meio resfriado, como diz o outro. E aí eu fiz o requerimento dessa casa, onde eu solicito ao executivo que mande a lei original e as complementares quando foi dividido a expansão geográfica do município. Vindo embora de Acruí para cá, eu me surpreendi ali no Badaró. É Badaró mesmo, né, Adalberto? Em Badaró ali. Eu vi a nossa placa, a placa de divisa de município bem para cima do que ela estava há um tempo atrás. Então, se nós não ficar atento a isso e começar a correr atrás, eu acho que os vereadores também têm que se atentar a isso e unir força para resolver, daqui a pouco a divisa de município, nós vamos entrar na barreira e vai fechar na Santa, acabou Itabirito. Cada hora que passa, diminui um pouquinho o município da gente. Aí o que acontece? O Badaró, quanto que eu entendo por gente, sempre foi Itabirito. Sempre foi Itabirito. Quando eu tinha informação, dividia-se no radar na entrada de Acuruí. Hoje, já está ali perto do Ita. Então a gente vai passar, já que a divisa é essa, eu acho que o prefeito devia passar e parar de atender as demandas do lado de lá, porque não pertence ao município. A saúde é aqui, educação é aqui, os gastos do município são nossos. E aí pega e vai demarcando a placa, quem quiser chega lá e muda. Então, assim, a gente tem que ver isso e muito atento, por questão, mesma coisa de Reacima, mesma coisa de Nova Lima, e eu lembro que em mandatos passados tinha um determinado vereador que ele brigou muito por isso. Então eu faço requerimento hoje, o Generoso, que é o secretário de Meio Ambiente, já teve em conversa com o diretor do IGA, que é o órgão que olha isso, e ele comprometeu com essas leis em mãos em reaver toda essa demarcação, e nós vamos ter sucesso, eu tenho certeza disso. Senhor presidente, dando sequência, e aí, se o senhor quiser uma parte, doutor, eu vou falar agora da nossa amiga Serra Verde. Nós tivemos uma reunião com ela, passou-se uma semana, saímos com alguns compromissos firmados, mas, por surpresa, nenhum foi cumprido. O ônibus continua, particularmente do bairro Gutierrez, continua com o mesmo horário. Só para vocês entenderem aqui e os internautas entenderem. É questão de lógica. Aí a gente fala um pouquinho mais exaltado, fala que a gente é pirotecnia, né? que esse negócio chamar a gente. Dentro de 6 horas da manhã até 8, entende-se horário de pico. Meio-dia, de 11 a 1 hora, também horário de pico. E de 4 para frente até umas 6:30, horário de pico. Aí está o pessoal descendo para trabalhar, tem o pessoal no horário de almoço subindo para almoçar e voltando de novo, e assim vai. Mais ou menos, uns 40, 50 passageiros, eles vão e colocam um micro-ônibus com 31 para carregar 31 pessoas. Aí você não consegue entender que aonde está a logística dessa empresa, se é que quem está dirigindo ela tem alguma formação para fazer essa logística, porque nós temos que caçar o diploma dele se tiver, porque não existe isso. É questão de lógica, é questão de perceber. E isso continua no Nossa Senhora de Fátima, continua no meu sítio, continua não sei aonde, e eu vou falar até Deus me permitir. Está errado, vai ter que mudar. Está errado, vai ter que mudar. Outra coisa, está doído. Outra coisa, é para finalizar aqui, teve sábado o final da aviação gastronômica, eu estava lá, até vi o Ricardo lá também, não vi mais outro vereador. Deu para comer uma boa comida e tomar uma cervejinha até bacana. E como sempre, a Secretaria de Cultura dá um show no que ela faz. Muito bem organizado, muito bem estruturado, segurança, assim, muito bem feita. E eu conversei com uma moça de Ouro Preto, onde ela falava que a festa estava tão boa que lá no banheiro químico feminino tinha uma mocinha distribuindo pedacinhos de papel higiênico para quem fosse usar o negócio. Eu falei assim, ó, bem-vinda a Itabirito, que essa aqui é a cidade que nós tomamos conta dela aqui. E aí, me parece que o primeiro, todos os participantes muito satisfeitos, rodeia as barracas. É um investimento que a prefeitura faz, que movimenta o comércio, fomenta mesmo, é emprego direto e indireto. O comerciante vende, o dinheiro gira dentro da cidade, né? Isso é muito bom a gente ver acontecendo. E me parece que, o primeiro colocado foi tal de Ogarete, que eu não conheço, mas... Ele foi Ogarete. Eu acho que é lá na Boa Viagem, se não me engano. Não? Aonde? Raul Soares. Ah, aqui é do Kibe? Ah, então tá. Obrigado, Cacá. O segundo lugar foi o bar das nossas amigas lá da Tiadora, que estava com frango com oropronopis lá, muito bom. E o Gastrô Rural, que é do meu amigo Norberto, que ficou o terceiro colocado. Então, quero deixar aqui um abraço a todos, parabenizar pela participação, e parabenizar mais uma vez a todos os funcionários da cultura, em especial o secretário Biranei, e a todos os funcionários da prefeitura envolvidos nesse evento. Senhor presidente, outra coisa aqui, só para encerrar, eu queria dizer o seguinte. Me parece, eu conversei com o jurídico da casa, que nós temos, quando nós fazemos o requerimento, a secretaria ou quem é que seja de direito que recebemos, parece que tem 15 dias para nos responder. E eu vejo que isso não tenha acontecido. Deixo aqui o meu descontentamento com uma determinada secretaria que não vem ao caso. E aí eu gostaria de pedir ao senhor presidente qual é a prerrogativa que tem para a gente estar até mesmo orientando a gente para estar apertando o pessoal aí, porque nós não estamos aqui para brincar com ninguém, nós estamos trabalhando. Então, tem determinadas informações que nós precisamos. Então, deixo aqui o meu descontentamento e peço ao senhor presidente que tome providência em nome dos vereadores. Por hoje, muito obrigado e boa noite a todos.
Renê, oi? Só um minutinho aqui. Também nós encontramos lá na saideira lá da aviação gastronômica e quero deixar aqui também os parabéns, que realmente foi de uma organização fantástica.
Agradecer as palavras do vereador Renê. Vamos ver depois do vereador Rocha.
Bom, senhor presidente, eu vou abster da palavra. Obrigado.
Agradecer ao vereador Rocha. Vamos agora para a votação da matéria em pauta.
senhor presidente, vamos para as indicações. As indicações dos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Rosilene do Carmo Cardoso, Renê Américo da Silva, Átila Dias de Moraes, Leandro Silva Marques e Ricardo Luiz de Oliveira. Votação em bloco, senhor presidente.
As indicações serão votadas em blocos. Estão em discussão. Estão em votação. São objeção aprovada em bloco as indicações dos vereadores.
Senhor presidente, vou iniciar agora os requerimentos, como vossa excelência me solicitou que fosse lido quatro requerimentos aqui para que fosse deferido separadamente dos outros que estão em bloco. O requerimento dos senhores vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, requer de vossa excelência nos termos de mentais de caráter de urgência a relação de todos os servidores executivos e legislativos inativos que recebem os proventos de aposentadoria, pensão ou complementação de benefícios custeados pelas leis que aqui já foram citadas. Esse é o primeiro.
Os requerimentos serão encaminhados ao Departamento Jurídico da Casa.
O outro requerimento também é dos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Max, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, requer de vossa excelência na forma de mental a apresentação do impacto financeiro anual para 2017 de todos os benefícios pagos aos servidores inativos, aposentados, pensionistas ou complementação de benefício do executivo, como se trata as leis especificadas. Esse também é outro requerimento que o senhor pediu que lesse separadamente.
Também será encaminhado para o Departamento Jurídico da Câmara.
Requerimento, senhor presidente, requeiro vossa excelência na forma de mental, em caráter de urgência, a prestação de contas com saldo atualizado e de toda a movimentação financeira do Fundo de Previdência do município, conforme a Lei 26.25 de 16 de outubro de 2017, da autoria também dos vereadores Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Max, Ricardo Luiz Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso, senhor presidente.
Também será encaminhado ao Departamento Jurídico da Casa.
O outro requerimento, senhor presidente, é de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, aonde que vem requerer o plenário da Casa para que seja, tenha uma audiência pública, senhor presidente.
Senhor presidente, só um segundinho, por gentileza. É só uma questão de ordem aqui. É porque os requerimentos que nós fizemos, você está encaminhando para a questão jurídica. Né? Nós não deveríamos fazer a votação em plenário do requerimento, não?
Na verdade, senhor presidente, também deixa, eu também fiquei atento a essa questão. Eu acredito que o parecer jurídico vai, inclusive, orientar se ele vem para uma votação ou se o presidente pode deferir direto. Por se tratar de uma matéria complexa que suscita dúvida, por exemplo, ao PL 27, então acredito que a orientação jurídica deve ser nesse sentido. Ou o presidente, por força do cargo, da função, defere, ou então a gente vai ter que votar o deferimento ou não em plenário do requerimento.
Eu faço também as palavras do Arnaldo também, de forma que, como é um projeto, são requerimentos que trata, né, de um assunto, relevante em cima de projeto, o parecer jurídico da Casa, tão logo irá caminhar o presidente, que coloque em votação plenário, defere ou indefere. Então, também é meu posicionamento com relação a isso, senhor presidente.
O requerimento do vereador Ricardo está deferido.
Os outros requerimentos, senhor presidente, o restante, que é de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, Leandro Silva Marques e Renê Américo da Silva, esses o senhor havia solicitado que os colocasse em votação em bloco.
Os requerimentos dos vereadores estão todos deferidos.
Vamos agora, senhor presidente, para a matéria, os projetos de lei que compõem a matéria do dia. Projeto de lei número 21/2017, dispõe sobre diretrizes para a instituição do programa de coleta seletiva e contínua de resíduos eletrônicos e tecnológicos e da outras providências do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão.
Projeto 21/2017, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. São objeção aprovada em primeira discussão e votação. Projeto 21/2017, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco.
Projeto de lei número 23/2017, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto 23/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista.
Vista, conselheiro vereador Ricardo.
Projeto de lei número 25/2017, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação.
Projeto 25/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista.
Vista, conselheiro vereador Ricardo.
Projeto de lei número 26/2017, institui adicional por função destinada aos servidores municipais em razão da nomeação como membros de comissão e seleção ou comissão de monitoramento de avaliação de que se trata a lei número 13.019/2014 e da outras providências de autoria do Executivo, em primeira discussão.
Projeto 26/2017, de autoria do Executivo, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Senhor presidente, eu peço vista.
Vista, conselheiro vereador Ricardo.
Projeto de lei número 28/2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de pagamentos de tarifa e serviço de transporte coletivo intramunicipal ao trabalhador desempregado que estiver sobre a assistência do benefício do seguro-desemprego e da outras providências de autoria do vereador Renê Américo da Silva, em primeira discussão.
Projeto 28/2017, de autoria do vereador Renê Américo da Silva, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção aprovada, em primeira discussão e votação. Projeto 28/2017.
Projeto de lei número 22/2017, autoriza o Poder Executivo a destinar áreas públicas para implantação de ecopontos no município de Itabirito, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em segunda discussão.
Projeto 22/2017, de autoria do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, em primeira discussão e votação.
Segunda, senhor presidente.
Em segunda votação e discussão. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção aprovada, em segunda discussão e votação. Projeto 22/2017.
Projeto de lei número 29/2017, denomina a rua Eugênio Rodrigues do Carmo, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em segunda discussão.
Projeto 29/2017, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em segunda discussão. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção aprovada, em segunda discussão e votação. Projeto 29/2017.
Projeto de lei número 30/2017, denomina rua Moacir Pedrosa de Oliveira, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em segunda discussão.
Projeto 30/2017, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, em segunda discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Aprovado em segunda discussão e votação. Projeto 30/2017, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Mensagem modificativa ao PL 27/2017, altera a relação da Lei Municipal número 2056, de 23 de abril de 1998, alteradas pelas leis municipais 2313, de 5 de novembro de 2003, e número 2989, de 3 de abril de 2014. É de autoria do Executivo, é uma matéria que está chegando, essa casa deve ser encaminhada para comissões, senhor presidente.
Será encaminhada às comissões competentes.
O projeto de lei número 31/2017, altera a redação da lei municipal número 3019, de 18 de julho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso das unidades habitacionais do conjunto habitacional Morada Viva e estabelece critérios para outorga futura das escrituras definitivas de divulgação e da outras providências de autoria do Executivo, matéria nova nessa casa, também, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões competentes.
Será encaminhada às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Sendo essa matéria, agradecer a presença dos vereadores, assessores, funcionários, público presente, invocando o nome de Deus, eu quero encerrar os trabalhos de hoje. Fiquem todos com Deus, boa noite.